Muito bom dia. Queria agradecer a presença dos nossos convidados nesta audição do Grupo de Trabalho sobre a revisão do Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território. A Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação está neste momento em curso o processo legislativo relativamente a esta proposta de lei, que já teve a sua discussão na Generalidade e agora está em curso o processo de especialidade. Entendeu este Grupo de Trabalho, no âmbito do seu trabalho, a realizar várias audições com diversas entidades, de forma a podermos também aprofundar o conhecimento, a reflexão e ouvir também entidades exteriores à Assembleia da República relativamente a estas matérias que consideramos de uma enorme importância para o desenvolvimento do território. Do Grupo de Trabalho está connosco o Sr. Deputado José Carlos Barros, do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Luís Vilhena, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Pedro Soares, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e que é o Presidente da nossa Comissão, eu própria, que sou Coordenadora, sou Paula Santos e Deputada do Partido Comunista Português. Connosco dos nossos convidados está a Professora Teresa Sá Marques, Coordenadora do PNPOT, a Professora Maria Raposo Magalhães, do Instituto Superior de Agronomia, o Dr. Eduardo Medeiros, do Centro de Estudos Geográficos da Universidade de Lisboa, e o engenheiro Paulo Pimenta Castro, da Acréscimo. O que nós íamos propor para, em termos de funcionamento desta audição, era que pudessem fazer uma intervenção inicial. Temos um tempo indicativo de 7 minutos, mas naturalmente com a flexibilidade que temáticas desta natureza colocam e que muitas das vezes temos, de facto, há muitas coisas a dizer relativamente a estas matérias. Seguir-se-á depois um outro momento com a intervenção dos grupos parlamentares e depois uma intervenção final por parte dos nossos convidados. Eu, sendo assim, passava já a palavra à professora Teresa Sá Marques. Eu não propus, eu ia seguir a ordem sem nenhum critério em específico, só por temos que seguir algum critério. Tem a palavra.
Bom dia a todos. Agradeço imenso este convite. Não é a primeira vez que aqui estou e é com muito gosto que estou agora já numa fase mais de discussão do próprio documento que foi apresentado. E eu gostava de começar por fazer um pouco o enquadramento e depois estar mais disponível para algumas questões que me possam colocar. O primeiro ponto que gostava de referir tem a ver com o próprio paradigma do processo de planeamento que nós tentamos desencadear aqui como PNPOT. No passado, Portugal tinha um planeamento muito vocacionado para a regulação do solo e não haja dúvida, este PNPOT que foi concebido nos últimos, já passaram alguns meses depois de ter sido entregue, procura seguir uma preocupação de uma reflexão sobre a organização do território. A organização do território, não só preocupada com os temas da regulação do solo, mas também preocupada com os temas de como organizamos o território para sermos um país que proporciona uma qualidade de vida superior aos seus habitantes e, simultaneamente, como é que preparamos um território para termos mais sustentabilidade ambiental e também competitividade económica. Portanto, eu diria, e devo dizer com alguma surpresa, tenho pena que esta Comissão de Trabalho seja constituída sobretudo por pessoas do ordenamento de território, naquele sentido mais clássico. A nossa postura relativamente ao próprio processo de planeamento é que era importante que a economia, as questões da equidade social estivessem aqui na própria discussão do próprio ordenamento do território, estivessem bastante presentes, foi assim que ele foi pensado, que é uma visão alargada, fazer com que os diferentes setores os diferentes setores do governo, nas diferentes regiões, refletissem as lógicas de desenvolvimento territorial da economia, do apoio social, das questões também da agricultura e do ambiente que são tradicionais neste setor, e também as questões da governância. O tema da governância tem de ser falado aqui, é um tema que, designadamente no debate público, houve alguma inquietação por parte dos intervenientes, que é: será que o nosso país está preparado para ter um sistema de governança que seja capaz de implementar o PNUPOT? Eu diria, vamos ver, não é? Vamos ver. Portanto, queria acabar este ponto por dizer que é sobretudo uma proposta de reflexão sobre como organizar o território, tendo em conta diferentes maneiras de pensar e desenvolver o próprio país. A segunda questão que eu gostava de referir tem a ver com as representações territoriais em Portugal. Eu segui alguns dos debates que foram aqui feitos e isso está presente. Nós temos um país, podemos dizer, dividido nas formas como olham para o território. Temos uma grande percentagem da população que está muito atenta e muito preocupada com a questão da baixa densidade e da valorização do território da baixa densidade e o desenvolvimento dos territórios que têm menos, são mais problemáticos em termos de desenvolvimento social e económico. E temos outra parte do país, muito localizado, designadamente nas áreas metropolitanas e especialmente aqui em Lisboa, que faz uma reflexão da coesão territorial muito em torno da coesão do próprio desenvolvimento das metrópoles. E, portanto, esta dicotomia de representações foi uma preocupação nossa, é uma preocupação importante para refletirmos o que é que queremos do nosso país, e nós procuramos tentar fazer uma conciliação entre estas duas posturas, porque não haja dúvida, é verdade que nós temos possivelmente duas metrópoles que são relativamente pequenas face aos desafios da competitividade, designadamente europeus, e portanto há alguma reflexão metropolitana que tem de ser feita, mas também é uma grande verdade que temos duas áreas metropolitanas que são demasiado grandes quando olhamos para o resto do território. E portanto temos de refletir, conciliar estas duas abordagens e refletir como é que podemos organizar o território de modo a responder eficazmente aos diferentes desafios que o país tem em termos territoriais. E portanto daí esta necessidade de procurar fazer uma proposta que tivesse uma base territorial o mais abrangente possível. Pois há a terceira questão que também gostava aqui de referir, que é as mudanças que estão em curso, as mudanças demográficas, as mudanças climáticas e também as mudanças tecnológicas e todas as outras sociais, económicas, socioeconómicas que estão aí em presença. Logicamente que estão outras mudanças, mas estão outras com uns níveis de incerteza de tal maneira elevados que nós dificilmente conseguimos prevê-las. Tivemos a necessidade de tentar dar alguns sinais de uma forma simples sobre o que é que vão ser essas mudanças. O país tem segundo a minha opinião, isto é a minha opinião, nós portugueses gostamos pouco de falar das coisas desagradáveis, pronto, enfrentamos-las com dificuldade individualmente. O país fala, no meu entender, muito pouco sobre o que é que vão ser em termos territoriais as mudanças climáticas e como é que nos vamos preparar para elas. Fala muito pouco, discute pouco, pensa pouco sobre as mudanças demográficas e, portanto, e as outras ainda é mais difícil falar porque são mais imprevisíveis, no fim de contas. Portanto, mas pelo menos estas devíamos estar a refletir com mais profundidade, e quando eu digo refletir é todos, não é? Todos, a academia, as instituições, a sociedade civil, etc., que é de que forma é que se prepara para estes desafios que aí vêm. Portanto, nós, a estratégia, chamámos a atenção, começamos por aí, para dar já o sinal relativamente a isso. Depois há outra questão que diria que chamaria aqui o quarto ponto, que tem a ver com o processo. No processo de fazer o PNUPOT, Nós fizemos começamos por fazer logo no início um inquérito que foi respondido por 7 mil pessoas. Logicamente que são 7 mil pessoas que estão mais ligadas a estas questões do ordenamento de território, mas são 7 mil, portanto, 7 mil que 50% das pessoas, e eu já disse aqui numa das reuniões, 50% das pessoas estão ligadas às questões do ordenamento de território e as outras 50% manifestaram que não tinham qualquer ligação em termos profissionais às questões do ordenamento de território. E assim que para nós foi, o facto de ter sido respondido por muitas pessoas foi bastante útil porque deu-nos uma leitura das diferentes culturas territoriais, das diferentes representações, do que preocupava as diferentes pessoas em função dos seus graus de conhecimento e, e também das suas áreas de atuação. Pois há outra questão que também nos preocupou, que eu por profissão sou professora e, portanto, acredito também por isso que os processos de reflexão são processos que demoram o seu tempo. Tem de haver capacitação, tem de haver informação, tem de haver capacitação, tem de haver processo de conhecimento, de produção de conhecimento. Portanto, tudo isto são processos que não são automáticos e, portanto, nós optamos por fazer muito a estratégia designadamente com os setores. Conceitos que têm a ver com os pontos focais, houve aqui um trabalho demorado com eles e houve um trabalho que os diferentes setores, e estou a dizer isto às direções gerais que representam os diferentes ministérios, refletissem, no fim de contas, o que eram os desafios territoriais do país, mas à luz das políticas setoriais. E, portanto, este trabalho, tivemos consciência para alguns ministérios, foi um trabalho difícil, que não têm esta prática de reflexão territorial e, portanto, demorou há alguns meses, mas a minha avaliação é uma avaliação claramente positiva, que é fazermos com que as diferentes direções tivessem a refletir o território e pensar individualmente cada setor, como é que ele setor pode transformar as políticas setoriais em políticas territoriais. Se nós conseguíssemos ganhar esta batalha, que logicamente não é durante o PNPOT que se ganha, poderá ser durante a implementação, possivelmente nós ganhamos uma valorização do território, que é que trazemos para a política setorial a temática do território de uma forma transversal e, em certa forma, criamos um hábito dos diferentes setores trabalharem uns com os outros. Os temas são de uma complexidade muito grande e de incerteza muito grande. Se nós não conseguirmos pôr os diferentes setores a trabalhar em conjunto, dificilmente vamos conseguir organizar o nosso território de uma forma mais eficiente e mais eficaz. Por outro lado, tivemos muito presente, como têm conhecimento, das comissões de coordenação das regiões. A equipe de trabalho era constituída pelas comissões de coordenação, portanto não eram atores observadores, eram atores que estavam a trabalhar connosco. Foi um conhecimento muito rico para a própria equipe. Foi uma opção que fizemos logo no início, mas fizemos que correu bastante bem, que houve aqui um conhecimento que veio da parte das comissões de coordenação, trazendo um conhecimento que também veio, houve há pouco tempo os PROTs, os Programas Regionais de Ordenamento de Território, portanto significa que houve ali um processo de conhecimento acumulado que depois também foi trazido para este âmbito do próprio PNPOT, que me pareceu bastante interessante. E depois a consulta pública, nós fizemos várias reuniões por todo o país, mas além de ter feito várias reuniões para o país, a participação foi de bastante qualidade, houve grandes contributos, os contributos foram analisados individualmente e foram feitas muitas alterações ao próprio PNPOT que surgiram desta consulta pública e relativamente a isto, à consulta pública, por sinal já estive em alguns seminários que algumas pessoas referiram, tiveram necessidade de referir que tinham sentido que as suas propostas que tinham entrado na consulta pública tinham tido efeitos, e é natural que tenham, a consulta pública é exatamente para isso. Pronto. Também devo dizer que na comissão consultiva houve aqui um processo que eu gostava que tivesse sido mais intenso, mas os processos são como as instituições querem, não é propriamente como nós queremos, que é, eu encargo que o processo de participação não deve ser um processo top-down. Deve ser um processo que deve, as instituições devem se elas próprias organizar para desenvolver o seu próprio processo de participação. Portanto, nós fizemos vários desafios às entidades que estavam na comissão consultiva, de modo a elas organizarem individualmente todo este processo de participação e que toda a equipe estava disponível para colaborar naquilo que as entidades viessem a entender. Uma das iniciativas que, no meu entender, foi bastante interessante e que tem repercussões, vai ter repercussões no futuro, é que houve um conjunto de instituições, designadamente a Associação de Arquitetos Paisagistas, da Associação de Arquitetos, de Geógrafos, de Engenheiros, etc., que organizaram em conjunto, de uma forma integrada, designadamente um seminário, e que nesse seminário foi anunciado que, a partir daquele momento, iriam passar a ter uma agenda que, no mínimo, teria uma iniciativa por ano a refletir estes sistemas de ordenamento de território de uma forma integrada. Pronto. Eu considero que isso é positivo, que é, se conseguirmos fazer com que as instituições, elas próprias, organizem os seus debates e participem neste processo, está um caminho dado. Pronto. Em quinto lugar...
Queria só apelar à sua capacidade.
Sim, pronto, vou, é o último mesmo ponto, peço desculpa, pronto, eu vou ser ainda mais rápida. Há uma função que me parece que é importante ter em conta relativamente ao PNPOT. O PNPOT, podemos dizer que monta um sistema, um modelo territorial numa folha A4, que devo dizer, alguns têm a dificuldade em pensar no território numa folha A4, mas é numa folha A4, o modelo tem de ser desenhado numa folha A4. Portanto, estamos convencidos que o PNPOT tem de ser um documento que vai ter grandes influências nos PROTs e que vai ter grandes influências no PDM. Tenho a título individual, por alguns convites que me têm sido desenvolvidos ou têm acontecido, que ele está designadamente a influenciar os planos de diretores municipais. Quer dizer, ele ainda não está aprovado, mas já está a ser um documento importante para a própria revisão dos PDMs, também por os novos conceitos, as novas formas mais integradas de refletir o ordenamento do território. E está, também por informações externas têm-me dito, está a influenciar designadamente a forma como se faz outros projetos, outras candidaturas, outra forma de pensar. Portanto, que era esse um objetivo que nós tínhamos. E neste contexto eu diria duas coisas, mesmo para finalizar. Eu não sei se conhecem, a Assembleia da República recebe o documento na sua forma mais formal. Nós temos o documento na sua forma de discussão pública, que eu acho mais interessante, mais aberto, mais à sociedade. Nós tivemos aqui uma grande preocupação de fazer um documento, não conseguimos na sua totalidade, mas acho que devem ser desenvolvidas as iniciativas para isso, que é, os documentos têm de ser de leitura fácil. Tem de, logicamente, que é um documento complexo, tem uma dimensão que tem de ser relativamente grande, porque é sobre o país que estamos a trabalhar em diferentes matérias, mas houve aqui uma grande preocupação da equipe de escrever pouco, menos qualquer costume, apostar em termos gráficos. Apostamos muito em termos gráficos. Não contratamos nenhuma empresa de marketing para fazer os esquemas, toda a parte gráfica que está contida, sobretudo no relatório final. Foi a própria equipe que fez e esses documentos, que, porque se queríamos ser nós a dar as mensagens também em termos visuais, pronto. Portanto, há aqui um grande esforço que considero que deve ser continuado, pronto, foi falado várias vezes, temos de ser capazes de no futuro fazer, transformar este documento num documento de 50 páginas, temos de ser capazes de transformar este documento num documento que possa ser divulgado nas escolas, seja divulgado em diferentes esferas, porque esta cultura territorial é uma coisa que deve ser levada a sério, porque senão não vamos conseguir mudar a forma como estamos a organizar o nosso território. Também complementarmente com isso, as questões da monitorização são fundamentais. Portanto, nós montamos aqui um modelo de monitorização, mas esse modelo de monitorização tem de ser aplicado e, portanto, estamos convencidos que, neste momento, a Direção-Geral do Território deve estar a desenvolver um conjunto de iniciativas de modo a implementar um sistema de monitorização que não temos tido, não tivemos no passado, que devíamos ter tido, estava estipulado no PNPOT de 2007 e não fomos capazes de implementá-lo. E, logicamente, que esta cultura territorial tem, para haver cultura territorial, tem de haver mais informação e mais e tem de haver um sistema de monitorização para que as diferentes políticas setoriais que têm impactos territoriais possam ser pensadas e refletidas nos seus impactos que vão ter em termos territoriais. Agradeço e peço desculpa por ter exagerado o tempo.
Muito obrigada. Passo agora a palavra ao Dr. Eduardo Medeiros.
Então, bom dia e obrigado pelo convite. Estive a ouvir com atenção Diga.
Estava a seguir a ordem, mas não tem problema nenhum, pois não? Não há.
Não sei. Tanto faz. Ouvi com atenção a minha colega Teresa e, de facto, concordo que, com tudo o que ela disse. Também concordo que este PNPOT é uma evolução muito positiva em relação ao anterior. Eu tenho um artigo que deixei na comissão em que compara os dois PNPOTs muito detalhadamente e, inclusivamente, faz uma avaliação dos impactos territoriais do anterior PNPOT, que foram muito pequenos, mas foram positivos. Este PNPOT, quando eu li esta última versão à consulta pública, a primeira impressão é que há uma evolução muito positiva em relação ao anterior, a todos os níveis, até ao nível gráfico. No entanto, eu também compete-me, como geógrafo e especialista nesta área, identificar algumas questões que eu acho que poderiam ter sido melhoradas, e essas questões, apenas 5 questões, porque não tenho tempo para mais. Começando por questão da clarificação conceptual. Eu acho que falta no PNPOT, e a equipa não clarificou o que é, para esta equipa, a noção de coesão territorial. E eu concordo que, tal como no anterior PNPOT, este PNPOT segue a linha, uma linha estratégica de se atingir o objetivo da coesão territorial. Na minha opinião, é o objetivo correto. Nós não queremos um território mais concentrado nas duas grandes metrópoles, queremos um território mais equilibrado. Mas para isso é necessário identificar como é que se atinge este objetivo. E, nomeadamente, há aqui aspectos importantes que são identificados quando se fala em promover um sistema urbano mais policêntrico, não é? Não se faz afirmando as metrópoles e as principais cidades. Afirma-se as cidades médias do interior. Não é afirmando a cidade de Lisboa e do Porto. E, portanto, é necessário identificar, e isso o PNPOT não faz, na minha opinião, e devia fazer, quais são as cidades do interior que devem ser privilegiadas do ponto de vista do investimento público, porque é a única forma que se pode atingir um sistema urbano mais policêntrico, não privilegiando as duas grandes metrópoles, mas privilegiando cidades médias do interior, e têm que ser identificadas. Isto não, tal não é feito no PNPOT e, na minha opinião, deveria ter sido feito. Outra questão fundamental, e ainda hoje em dia, os territórios são desenvolvidos com base em alguns elementos fundamentais, um deles é a água. O desenvolvimento cultural é feito com base em água, a produção de alimentos, a energia. E se Portugal, ao nível dos alimentos, pode sempre depender do exterior, não é? Para a sua sobrevivência, na questão da água, é uma questão que acho que é muito pouco aprofundada no PNPOD. Apenas digamos, apontado para a melhoria da eficiência do sistema de abastecimento de água, acho que isto é insuficiente. E nós vamos viver situações de seca, e isto é previsto no PNPOD. e acho que há necessidade de identificar a necessidade da construção de algumas estações de sanalização em algumas partes da costa portuguesa, e este PNPOT já devia ter feito esse tipo de estudo, em que locais é que isso deve ser feito. Os espanhóis já estão a fazê-lo, por exemplo, em Barcelona, e eu normalmente, quando falo nesta questão da água, começa a chover e as pessoas esquecem-se da importância, mas a verdade é que nós temos que pensar a longo prazo, e já tivemos invernos em que não choveu, ainda há cerca de 10 anos atrás, este ano vamos ter mais provavelmente mais um ano com seca, e esta questão da água é uma questão fundamental para o desenvolvimento territorial e que não é muito bem elaborada, na minha opinião, no PNPOD. Também foi falado aqui na questão da cartografia. Eu concordo que há, de facto, uma grande qualidade cartográfica em comparação com outra PNPOD. Há uma evolução muito positiva. Há aqui alguns mapas, digamos assim, que acho que faltam, nomeadamente a identificação das áreas onde se deve explorar o potencial de energia solar e eólica. Portugal tem dado passos muito importantes na produção de energia renovável. Estamos na linha da frente ao nível mundial nesta matéria, é verdade, mas ainda temos por explorar mais, nomeadamente ao nível da produção de energia solar, nomeadamente em espaço urbano. E aqui o PNPOT não identifica quais são as áreas onde essa produção deve ser feita. Outra questão que eu já notei no PNPOT 1 e critiquei bastante é a ausência do território marítimo. O mar é território, e em Portugal o mar é um fator de desenvolvimento fundamental que não é tratado no PNPOT. Eu não percebo porquê, eu não sei quem foi a decisão de não levar em conta o território marítimo. E depois há outra parte que também não é bem tratada, que é a parte das áreas da cooperação transnacional. Como sabemos, Portugal está integrado em vários espaços transnacionais, não é? Sudoeste Europeu, o Eixo Atlântico. Esta matéria também não é tratada no PNPOT, e nós no dia temos que pensar que estamos integrados em espaços, não só no espaço europeu, mas nos espaços transnacionais, em que, por exemplo, já existem quatro macro-regiões europeias. Portugal não está integrado em nenhuma destas macro-regiões. Finalmente, ao nível da clarificação conceptual, eu acho que é importante que a equipa, de facto, identifique claramente quais são as dimensões e as componentes que devem levar a que Portugal concretize um sistema urbano mais coeso, mais equilibrado e policêntrico. Penso que são estes os pontos que eu acho fundamentais que eu tenho para falar aqui nesta comissão. Há muito mais, mas está num artigo que eu deixei na comissão e pode ser consultado por todas as pessoas.
Muito obrigada pelo seu contributo. Eu peço desculpa, baralhei-me aqui com os nomes e com a sequência que queria dar em termos de dar a palavra. Passo então a palavra agora ao Sr. Engenheiro Paulo Pimenta de Castro.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito bom dia, Srs. Deputados, Minhas Senhoras e Meus Senhores. Obrigado pelo convite para poder estar aqui hoje. Eu estava a fazer contas e há cerca de um quarto de século integrei os quadros de um parceiro social do Governo, e desde essa altura tenho vindo a acompanhar um conjunto de propostas de política, de planos, de estratégias, e de facto neste quarto de século, enfim, no parceiro social tive, não chegou uma década, mas neste último quarto de século, o que se tem assistido no território é uma situação de contínua degradação. Ele está bem patível, bem expresso no diagnóstico que foi feito agora pela Unidade de Missão de Valorização do Interior. E, portanto, temo que o conjunto de propostas, de planos e de estratégias tenham aportado muito pouco naquilo que temos necessidade de fazer. Na abordagem deste documento, eu só tive acesso, enfim, só procurei também o documento que está disponível na página do Parlamento, e, de facto, acabei por ser vencido pela exaustão. É um documento, de facto, bastante longo, nos moldes daqueles que eu vi nos últimos 25 anos, e, de facto, sem um plano de monitorização, eu temo que acabe exatamente na mesma situação em que acabaram os anteriores. Há necessidade, claramente, de calendarizar operações, sobretudo de monitorizar, um plano de monitorização da proposta, que não me parece bem delineada. Em relação ao território, eu penso que estamos, de facto, diante de duas visões. Uma visão muito centrada nas urbes, sobretudo nos grandes núcleos urbanos de Lisboa e Porto, e que olha para o território um pouco como os países de menor densidade populacional olham, ou seja, de gestão à distância. Vem-se ultimamente a vinda a Portugal de muitos especialistas canadianos, norte-americanos, sul-africanos, australianos, e eu temo que estejamos a descurar uma visão mais europeia daquilo que tem sido a ocupação do território. De facto, somos nos espaços a nível mundial com grande densidade populacional e que tradicionalmente temos pessoas no território. E a questão de termos população no território, penso que é de uma forma, que é tratada também nesta proposta de uma forma muito frágil. Curiosamente, um canal de televisão emitiu há poucos dias atrás uma reportagem sobre os trabalhos da Junta de Colonização Interna. Obviamente que não podemos estar a pensar nos moldes em que foram pensados na altura, mas se calhar temos que pensar em algo adaptado à realidade, porque nós não vemos que seja possível num país europeu, sobretudo o sul da Europa, que tenhamos uma visão de gestão do território à distância. Precisamos efetivamente de pessoas no território e não vemos como é que, através desta proposta, se venham a convidar as pessoas a ocupar, seja cidades intermédias, seja eventualmente povoações de menor escala. A questão da água já foi tocada aqui, é de facto fundamental. A questão das alterações climáticas não basta enunciá-las, é preciso começar a desenvolver planos que permitam exatamente esta ocupação ou maior densificação populacional do território. E como sabemos, não é fácil, e enfim, vamos ter mais um ano aparentemente crítico. A mim, obviamente, chama mais a atenção a questão dos incêndios florestais, se bem que, do meu ponto de vista, os incêndios florestais não são a causa de nenhum, enfim, são uma consequência exatamente de um abandono que temos tido do território. De facto, eu peço imensa desculpa, mas deixei-me vencer pela exaustão, não tive acesso a um documento mais, de facto, mais vendável, digamos assim, e temo que esta exaustão, de facto, cause as mesmas consequências que causaram, enfim, planos e estratégias anteriores. Nós depois, quando vamos avaliá-los, se é que os avaliamos, constatamos que muito pouco daquilo se traduziu na prática, exatamente se calhar pela exaustão do documento. Enfim, o Albert Einstein definiu a teoria da relatividade em meia dúzia de linhas, teve o impacto que teve, nós aqui estamos perante quase um compêndio, não é? E eu temo que depois nos percamos nas letras de 500 páginas. Muito obrigado.
Muito obrigada pelos contributos. Passo então agora a palavra à professora Manuela Raposo Magalhães. Se calhar o melhor é sentar-se aqui.
Então, olha, pois.
Bom, não informei, de qualquer das formas aproveito para informar, juntou-se entretanto a nós a senhora deputada Patrícia Fonseca, do Grupo Parlamentar do CDS.
Antes de mais nada, agradeço muito esta oportunidade que é dada de, enfim, de dar uma opinião sobre uma coisa que nos interessa a todos. E eu ia começar por, e pus aqui este slide por uma razão simples, é que normalmente estas coisas não comportam elogios, só comportam críticas, e eu gostava de dar elogiar de facto enfim, todo o processo, porque acho que este Pnepote é um salto enorme em relação ao anterior, e é um salto enorme por uma razão, porque do ponto de vista conceptual eu penso que na área em que eu sou capaz de dizer alguma coisa e nas outras áreas também, me parece que em termos conceituais tenta integrar conceitos já bastante atualizados. Pronto, e portanto isso significa que aquilo que vou dizer a seguir é uma crítica numa perspectiva construtiva.
Não está a passar a imagem. Mas é porque a imagem tem aí, não é a imagem que está a ser projetada.
Ah, isso é o F5.
Por isso é que está este.
É o controle F5, se não me engano.
Controle F5?
Sim. Pronto, não.
Não.
É controle F5, se não me engano.
Aqui não está a dar, não sabia o que aconteceu. Este converso aqui. E dá.
Este computador é que dá-me a ideia que a Assembleia da República tem que atualizar o equipamento, não é? Porque é lentíssimo.
Eu tenho um computador, se precisar.
Costuma funcionar. Não sei porque é mais que a fechar, não é?
É porque tem imagem. E, portanto, é muito mais pesado. E o computador não anda.
Acho que já está a conseguir.
Agora vai ver o tempo que isso demora.
É que nós temos para trabalhar. Estes computadores.
Conseguiu. E agora o controle F5, veja lá. Pronto, e posto isto, eu vou tentar pôr algumas questões e não ultrapassar os 7 minutos, já lá vão 3. A primeira questão que eu queria pôr é, de facto, uma questão ligada à organização do documento. O documento é um documento enorme. Ele poderá servir como base para consulta, mas fundamentalmente aquilo que eu penso é que ele está organizado. Houve uma preocupação de não organizar o documento por sectores E isso fez com que em todos os grandes capítulos, digamos, se repitam os mesmos temas. O capital natural, o económico, o socioeconómico, o social. E isso provoca, ao longo do documento, muitas repetições e torna o documento muito pouco claro. A outra questão é, de facto, a natureza do plano. Primeiro, o PNUPOT era um plano, agora tornou-se num programa. Isto gerou uma enorme confusão. Em vez de termos um plano nacional que possamos, enfim, ser uma base para todo o desenvolvimento depois das políticas regionais e locais, nós temos uma coisa híbrida que é uma descrição exaustiva de tudo aquilo que se queria ou que se gostaria de fazer, mesmo que com base em bons conceitos. Nós precisamos ter um documento muito mais incisivo que diga fazer o quê, houve um diagnóstico, o desenho de uma estratégia, como. De facto, há medidas, as medidas são absolutamente exaustivas, já lhes vou mostrar para o exemplo, mas não há uma definição de prioridades e de metas. E neste sentido, nós também é feito um elencar de recursos ao nível natural, ao nível social, etc., mas depois não há uma ideia de medidas, prioridades, metas e financiamento. É para isso que serve um plano, não sei se um programa, e eu diria, como a professora disse, que nós teríamos que transformar todo este documento, se fosse possível. Se não fosse possível num A4, em dois A4, digamos, naquilo que o PNUPOT anterior, não estou a comparar porque acho que o PNUPOT anterior era bastante pior do que este, mas que tinha um sumário executivo. E o sumário executivo diz que, entre todas as medidas que são propostas, quais são as mais importantes? Nós sabemos que nada se faz sem tempo e sem dinheiro, não é? Portanto, nós temos que... A ideia era transformar este documento. Não é transformar este documento, é complementar este documento com uma espécie de sumário executivo que elencasse as principais medidas, as metas de concretização, etc. Porque sem isso nada vai acontecer. E agora vou rapidamente saltar para um nível de pormenor, ao nível do capital natural, que é aquele que, enfim, com o qual eu lido na minha vida. Eu, enfim, faço o ordenamento do território de base ecológica e, portanto, é a base ecológica do território de que estou a tratar. Há uma tentativa, uma preocupação de elencar os recursos em camadas sucessivas, nomeadamente em relação à biodiversidade. Eu penso que se deveria acrescentar áreas de vegetação natural e seminatural com interesse para conservação, para além da rede Natura, que é uma classificação restrita. No caso da água, para além dos aquíferos, ou mais do que os aquíferos, devia ser cartografada as áreas de recarga, que é uma coisa que não estão feitas. As áreas de recarga dos aquíferos não são feitas diretamente sobre os aquíferos, necessariamente, sobretudo nas zonas dos calcários. Em relação aos recursos minerais, não me pronuncio. Em relação ao solo de elevado valor ecológico, é uma carta feita pelo Centro de Investigação, onde eu me insiro, e já vou falar mais disto. Houve uma preocupação de separar aquilo que é o capital natural em áreas de conectividade ecológica. E estas áreas de conectividade são extremamente restritas. Faltam os solos, Falta ligar as cabeceiras. Esta carta concretamente é muito esquisita porque as cabeceiras não estão ligadas e faltam cabeceiras das mais importantes. Falta a biodiversidade, nomeadamente, enfim, todos, e faltam os fundos de vale, que já vamos ver, são muito importantes para a determinação de áreas de grande vulnerabilidade, nomeadamente às cheias, etc. A questão, no capital natural, portanto, são distinguidas as áreas de conectividade ecológica, e eu pergunto porque não juntar tudo? E aqui isto prende-se com outra questão que nós em Portugal temos, que é uma enorme confusão em relação ao, não só à legislação existente, como às nomenclaturas. Por exemplo, em relação à estrutura ecológica, a estrutura ecológica foi uma figura que foi criada em 1999 e que, pelo decreto de 99, devia ser delimitada a todas as escalas. Depois veio um decreto de 2015 que diz que há uma estrutura ecológica municipal e há uma estrutura de valorização e proteção ambiental ao nível regional. Parece que são duas coisas diferentes. A estrutura ecológica seria, de facto, a infraestrutura, a grande infraestrutura verde, como hoje em dia é chamado na Europa, para o país. Eu agora vou dizer cá por mim, podem-lhe chamar Maria Albertina, como podem-lhe chamar o que quiserem, mas ela de facto deve ser unificada, esta designação. E isto implica uma racionalização, como aliás noutras coisas. Esta estrutura ecológica foi delimitada no centro de investigação onde eu estou. Ela está na NET, com dois projetos da FCT, e eu sinto que há aqui uma não utilização de recursos pré-existentes, porque ela já existe. Também ao nível das vulnerabilidades críticas, não foi considerada a erosão hídrica do solo. Esta carta também está feita no EPIC, que é uma plataforma que nós disponibilizamos gratuitamente a toda a gente, e também não foi disponibilizado o chamado sistema úmido. No fundo são os fundos do vale, dos vales, onde as áreas de inundação podem ocorrer. Este conceito está definido, foi publicado num artigo daqueles que são avaliados por referir, está a ser utilizado fora do país em muitos sítios, e penso que esta era uma mais-valia. Outra, ao nível das medidas que são propostas, eu escolhi só esta para verem como todos estes sectores precisam de ser racionalizados, e era bom juntar de facto os sectores. A questão das, é porque esta proposta de PNPOT inclui aquilo que existe e não faz propostas de alteração em sectores que são absolutamente estratégicos. E só para lhes dar este exemplo, os referenciais estratégicos e operacionais no domínio da água são esta lista, não é? Como é que é possível articular todos estes planos e programas? Por outro lado, desaparecem as bacias hidrográficas. É evidente que isto não é culpa da equipa que fez o PNPOT, é uma questão política, mas não há hipótese de planear a água sem ser com base na bacia hidrográfica. Em relação ao solo, fala-se, é indispensável uma revisão da carta de solos que nós temos, e que este é um assunto que eu conheço bem, porque estamos neste momento também a trabalhar para a autoridade tributária no domínio da revisão, da reavaliação dos prédios rústicos. A carta de solos que existe é muito desigual, ela precisa de ser absolutamente revista e, portanto, é uma das tais metas ou medidas estratégicas. Por outro lado, fala-se da recuperação da matéria orgânica, mas não se fala da maneira de proceder a isso. Tudo o que seja a reciclagem dos resíduos urbanos, a compostagem dos resíduos rurais, com base nas juntas de freguesia, por exemplo, campanha de sensibilização para esta última, com a reformulação dos conceitos que estão ligados à recuperação da matéria orgânica. Nós sabemos que a nível público a discussão sobre a questão, por causa dos incêndios, do que são os matos e a introdução da biomassa como uma alternativa a... Isso é, a questão da biomassa é uma forma de queima da matéria orgânica que nós dispomos para recuperar o solo, para recuperar o fundo de fertilidade do solo. Em relação à floresta, então, eu penso que isto é, a nossa situação é absolutamente catastrófica, porque tudo o que está dito, por mim concordo, mas é o enunciado de tudo aquilo que se gostaria de fazer. Mas na prática, o que nós temos é um panorama em que tudo o que são os planos que existem, os planos regionais de ordenamento florestal, os planos não servem. O próprio Observatório da Política Florestal veio contestar os planos, a revisão dos próprios. Os planos municipais de defesa contra incêndio são muito mal elaborados e assentos em propósitos errados que foram ditados pelo ICNF. Os incentivos à manutenção da gestão florestal não existem. Existe uma linha de crédito que ninguém utilizou, porque ninguém se vai endividar para fazer atividades que não são produtivos. Os pagamentos de serviço de ecossistema não estão a funcionar. E o investimento em investigação para as florestas também não existe, à exceção de candidaturas a projetos na área dos incêndios florestais. Isto é um exemplo para lhes dizer que eu penso que o PNPOT devia ser uma oportunidade para se repensar e racionalizar tudo isto. Estes planos de ordenamento florestal nada têm a ver com os planos de ordenamento do território, nomeadamente os PDMs. Se formos aos PDMs, os PDMs ditam uma classificação do solo que até já tenho visto juristas porem em causa a sua legalidade e que não incluem, nem comportam, nem estão relacionadas com aquilo que dizem, por exemplo, os planos de defesa contra incêndios. Portanto, nós temos uma panóplia de sistemas de planeamento, o ordenamento do território, o ordenamento florestal, depois temos a saúde, isto e aquilo, nada disto está relacionado. E, portanto, tinha que ser feita uma... Nada disto também tem a ver com a equipa, o que eu penso é que é uma questão política em que se devia aproveitar esta oportunidade, senão aquilo que temos... Mais uma vez, é um documento que não vai servir para nada e que ninguém vai ler. E isto não precisa de ser assim. Não precisa de ser assim. Isto pode parecer falta de humildade. Há no país massa crítica para fazer isto de outra maneira. Nós estamos a trabalhar num projeto de defesa contra incêndios financiado pela FCT e já estamos a trabalhar em modelos de defesa contra incêndio, modelos territoriais que são completamente diferentes disto. Não tenho tempo de explicar, mas depois se quiserem isto pode ser... Também no litoral não é referida a Reserva Ecológica Nacional, não é posto em prática um novo conceito que é o do restauro ecológico e nós podíamos ter cartas de restauro ecológico do litoral nas áreas da Reserva Ecológica Nacional. A Reserva Ecológica Nacional tem uma componente, que é litoral, ela está delimitada, os próprios POC deveriam vir a incidir concretamente nas áreas da Reserva Ecológica e não em 500 metros para além da máxima praia mar das águas vivas e equinociais. A promoção da informação geográfica, eu estou inteiramente de acordo com este propósito. Neste país sempre foi uma dificuldade trabalhar com dados ou cartografia. Basta dizer que, se virem as notícias sobre a prevenção ou proteção, o combate aos incêndios, os bombeiros usam cartas militares compradas. Compradas. Eu tenho estado com vários bombeiros... E que me dizem que, ora, nós não temos uma base de dados cartográficos. O Centro de Investigação, onde eu estou, fez uma base que chamou EPIC, Environmental Planning Information and Cartography, que está disponível, onde há 16 grandes temas, 111 mapas disponíveis, 39 que estão em elaboração. Isto está disponível gratuitamente na internet e é possível a qualquer pessoa, para em qualquer sítio, saber qual é a informação de base ecológica ou outra que esteja associada ao seu sítio. Só que nós nesta base, por exemplo, não conseguimos juntar a carta geológica porque pertence às minas e à geologia. A carta da região dos vinhos de Mercado do Porto, por exemplo, tudo isto podia e devia, ao abrigo da diretiva Inspire, que já está a funcionar, devia estar enfim, disponibilizado para o país. E muitas pessoas que não usam, nós temos a relação das pessoas que usam esta base de dados para o planeamento, para motivos pedagógicos, para tudo quanto há, e os que não usam dizem estas cartas não estão homologadas por quem de direito, nomeadamente a DGT, Direção-Geral do Território. E então eu digo então, que se perca o tempo para se levantar o que existe, discutir o que existe, homologar e pôr tudo numa mesma plataforma, porque só assim é que a tal informação cartográfica. As conclusões, peço, os conceitos estão certos, pelo menos no que respeita ao capital natural. As medidas precisam de ser hierarquizadas e transformadas em ações concretas. Cada medida concreta deve ter uma estimativa de custo associada e, portanto, este documento precisa de ser complementado com um outro, a que se poderia chamar sumário executivo, fácil de consultar e utilizar e que seja incisivo nas medidas propostas e seja a base da discussão para aquilo que se vai fazer no futuro próximo. Muito obrigada.
Muito obrigada.
Desculpa o tempo.
Muito obrigada. Passamos então agora à intervenção dos grupos parlamentares e dou a palavra ao Sr. Deputado José Carlos Barros. Eu creio que podemos utilizar os 5 minutos de intervenção.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Nós estamos aqui mais para ouvir os nossos convidados do que propriamente para nos ouvirmos a nós próprios, portanto, mais do que de ser grandes considerações, queria deixar aqui apenas uma ou outra questão que considero mais relevante. Eu começaria por agradecer imenso a vossa presença, que é fundamental para este processo da especialidade do Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território que estamos a tratar. Já temos alguns elementos que já nos foram enviados, inclusivamente previamente, nomeadamente pelo Subprefeito, que agradecemos. Era importante que ficássemos também com estes documentos que seriam muito úteis para nós. Dito isto, eu podia começar por seguir um pouco o raciocínio da Sra. Professora Teresa Sá Marques, da coordenadora do PNPOT, que começou por nos falar dessa ideia mais antiga de planeamento entendido como essencialmente regulação do solo e, portanto, uma tentativa e uma visão agora de mais alargada de organização do território, que inclui a economia, o ambiente, os aspectos da própria governança, da própria capacidade que teremos ou não de fazer com que este documento seja mais ou menos útil, mais ou menos capazes de nos servirmos dele. E, portanto, tudo isto, enfim, como uma maneira de organizar o território. É sempre aí que vamos parar, às representações territoriais. Falou-se também desta dicotomia que me parece importante para todo este processo, entre, por um lado, a baixa densidade das duas áreas metropolitanas. Esse não é um paradoxo, é uma realidade de duas áreas metropolitanas que precisam de ser reforçadas se olharmos para uma perspectiva mais alargada do conjunto europeu, ou seja, elas são pequenas ao nível a um olhar mais europeu, mas são grandes quando olhamos para o nosso território e, portanto, temos que perceber como é que lidamos com essa dicotomia. E, portanto, vamos parar a um modelo territorial onde não podemos fugir àquilo que é estruturante e estruturador. E vamos parar uma questão política que, neste momento, e depois de algumas audições, e amanhã temos cá a Sra. Secretária de Estado, para encerrar este processo de audições, me causa ainda alguma perplexidade, porque há aqui questões de facto de ordem técnica, daquilo que é o documento do ponto de vista técnico, daquilo que resulta da sua coordenação científica, que é uma coisa, e há outra que é a maneira, por exemplo, como estão a ser feitas a articulação de políticas. Eu vou dar um exemplo. Nós temos um programa nacional de investimentos que está interligado com o Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território, de uma maneira que, do ponto de vista político, não nos parece estar a ser muito bem conseguida. Nós olhamos para, por exemplo, para o relatório da ponderação da discussão pública e há coisas que se dizem deste género. O Programa Nacional de Investimentos está em discussão, o Programa Nacional de Investimentos será articulado com o PNPOT. Os projetos concretos de infraestrutura estarão discutidos no âmbito do Programa Nacional de Investimento 2030. Bem, eu acho, 2030, eu acho que há aqui uma questão política que nos está a fugir um bocadinho da mão. Aliás, até, pegando até naquilo que a senhora professora e arquiteta paisagista Manuel Raposo Magalhães estava a dizer, relativamente à necessidade de definir prioridades, metas, financiamentos. E, portanto, quer dizer, há aqui coisas que estão desligadas. Por exemplo, nós temos que, é importantíssimo para o modelo territorial perceber como é que são as ligações, o que é que queremos do país em termos de ligações ferroviárias ibéricas, por exemplo. Nós não podemos dizer que, bem, fazer uma ligação ferroviária Algarve-Andaluzia está dependente do Programa Nacional de Investimentos considerar esse investimento ou não. Não me parece que seja isso. Parece-me que o Programa Nacional da Política de Ordenamento de Território tem que ter essa ambição e essa capacidade de dizer o que é que o modelo territorial deve privilegiar e o que é fundamental para que consigamos definir em termos do modelo territorial. E depois vamos ver se o Programa Nacional de Investimentos vai conseguir no curto prazo ou não consegue no curto prazo, ou como é que vamos conseguir esses desígnios. Portanto, há aqui uma questão, do ponto de vista da articulação de políticas, e nomeadamente porque nós não podemos fugir a isto. O Programa Nacional de Investimentos, que tem investimentos, salvo erro, acima dos 75 milhões de euros, são coisas de tal maneira estruturantes e estruturadoras que, não estarem devidamente agarradas e articuladas com o PNPOT, nos dará aqui algumas dificuldades de compreensão como é que isto vai depois funcionar, nomeadamente em termos do modelo territorial. Há tantas questões que eu gostaria de colocar aqui, mas, enfim, não temos tempo. Esta é uma das questões que eu gostaria que nos ajudassem também a refletir, porque eu acho que ela é importante, e, num certo sentido, decisiva, e portanto, eu insisto que há aqui, de facto, dois aspectos, que é olhar para o documento do ponto de vista daquilo que como a senhora professora também disse, há muitos elogios a fazer este documento, do ponto de vista técnico, do ponto de vista científico, da maneira como se articula, da maneira como pensa muitas das temáticas que estão aqui tratadas. Outra coisa é a questão também política de como é que isto depois, para que é que nos serve. E essa questão é fundamental e, portanto, eu gostaria que nos ajudasse a refletir sobre estes aspectos. Obrigado, senhor.
Muito obrigado. Passo a palavra ao senhor deputado Luís Vilhena, do Partido Socialista.
Muito obrigado, senhora coordenadora. Cumprimento os nossos convidados, agradeço os vossos contributos. Gostava de cumprimentar também a coordenadora científica, a professora Teresa Sá Marques, pelo trabalho que desenvolveram e dizer-lhes que, enfim, no meu ponto de vista, sendo o PNPOT uma matriz onde depois vão assentar políticas de território, de cidade e outras, e onde vão também ser sustentadas, enfim, legislação específica, apetecia-me que, de facto, fosse um documento mais simples, mais, enfim, decantado e mais objetivo. Mas também compreendo que, só mesmo estando envolvido durante não sei quanto tempo com este trabalho, enfim, é que se sabe o que era possível e a forma como foi montado. Eu queria destacar aqui duas situações e fazer aqui e colocar uma questão. Aquilo que eu queria destacar era que este PNPOT, ele de facto junta aqui aos três pilares do desenvolvimento sustentável, mais dois que me parecem bastante importantes, que é a questão da conectividade e a questão da governança, sendo assim cinco pilares que vão, de alguma forma, sustentar a visão sobre aquilo que se quer para o território. No meu ponto de vista, a conectividade, ela será, que tem a ver também, tem a ver com a mobilidade, mas tem a ver também com a rede digital e tudo aquilo que ela possibilita. Ela, obviamente, tendo que ter alguma enfim, ação da parte do Estado, ela vai, penso eu, naturalmente, se ganhar espaço no território e ser implementada. Relativamente à governança, eu penso que é preciso necessário fazer um esforço maior no sentido de dos sistemas de governança incluírem também na discussão de planeamento, de planos e de estratégias para o território, serem mais claras, mais transparentes e, sobretudo, mais participadas. Eu penso que o seu sucesso depende muito dessa forma de atuar e que não se tem verificado muito nos últimos anos, não só também por uma falta de vontade muitas vezes das instituições, do próprio Estado, também por uma certa inércia da própria população que não tem esta cultura do território. Relativamente à questão que eu queria colocar, ela já foi aqui levemente abordada e tem a ver com o sistema urbano policêntrico. Tanto quanto eu percebi, o PNPOT elege duas grandes metrópoles. Eu acho que elas são, de facto, grandes relativamente ao nosso território, ao território português, mas elas são de uma dimensão média relativamente ao contexto europeu. E, portanto, não me faz confusão que, de facto, sejam dada uma importância diferente a estas duas grandes metrópoles, Lisboa e Porto, para elas terem também uma importância a nível europeu e a nível da Península Ibérica. Contudo, o PNPOT depois estabelece um segundo nível neste sistema policêntrico de uma série de cidades, cerca de uma dúzia ou um pouco mais, que depois completam esta rede urbana a nível do território nacional. Na minha opinião, e penso que vai aqui ao encontro do que já foi dito pelo Dr. Eduardo Medeiros, que é, eu entendo que se estas cidades que estão neste sistema policêntrico forem todas elas correspondentes àquilo que existe hoje em dia, mais ou menos, como as cidades de média dimensão, nós não vamos ter grandes alterações, enfim, na forma como o território se organiza e na dinâmica como ele, de atratividade também para alguns desses pontos, sobretudo, que se localizam no interior do país, junto à fronteira de Espanha. E, portanto, eventualmente, da mesma maneira que também a Sra. Professora Manuel Raposo Magalhães dizia relativamente ao sistema aquífero que se calhar o PNUPOD devia ser mais propositivo e não, enfim, a lidar apenas com aquilo que existe, se calhar relativamente às cidades também o devia fazer e eleger, embora eventualmente não fosse muito popular, é certo, mas se calhar para nós darmos uma volta relativamente àquilo que é o território, sobretudo no seu interior, entendo que deveriam ser eleitas se calhar meia dúzia de cidades em que tivessem, em que lhes fossem dadas condições para poderem crescer, ganhar massa crítica suficiente para conseguir ter uma dinâmica urbana que fosse suficientemente atrativa para dinamizar esses territórios no interior.
Senhor Secretário, peço que possa concluir.
Então, só mais duas questões que foram aqui colocadas. Uma, antes disso, eu reparei, posso não ter, enfim, pode-me ter escapado, mas no PNUPOD, aliás, eu já aqui coloquei numa situação anterior, que é as AUGIS, as áreas urbanas de génese ilegal, não constam no PNUPOD. Eu entendo que a sua resolução há de ser feita em planos regionais, não no PNUPOD, mas não, a minha pergunta é se não deveria a recuperação ou enfim, uma solução para este problema que ainda existe, não, se não devia estar identificado no PNUPOD. Relativamente, só para terminar, relativamente à questão de informação geográfica, pois nós temos aqui a decorrer também um grupo de trabalho do sistema de cadastral simplificado e, embora eu não tenha assistido a este grupo de trabalho, assisti aqui há 2 anos atrás ao mesmo grupo de trabalho que também trabalhou sobre o mesmo assunto e, de facto, aquilo que nós verificamos é inadmissível, que é uma série de capelinhas que têm os seus, enfim, têm os seus, a sua informação e que não partilham e até vendem, como tinha sido aqui dito há bocado. Portanto, ainda por cima, hoje em dia, com a possibilidade tecnológica que há de sistemas de informação geográfica por layers e que com a possibilidade até do cidadão comum aceder portanto, a essa informação, não é admissível que isso ainda hoje continue a existir. Muito obrigado e desculpe ter exagerado.
Passa a palavra ao Sr. Deputado Pedro Soares.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora, muito bom dia. Agradecer também a presença dos nossos convidados, das nossas convidadas. Eu acho que a equipa que faz esta revisão do PNUPOD certamente que fez tudo o que era possível ser feito de acordo com o caderno de encargos que lhe foi dado. Eu tenho plena consciência. Tenho plena consciência disso. Agora, também a professora Teresa Sá Marques compreenderá com certeza que isso não nos deve impedir de fazer reflexão, crítica, saber... Exatamente. E, portanto, é nesse quadro que eu gostaria que entendesse a reflexão que vou tentar fazer, como apesar da limitação do tempo. Em primeiro lugar, considerar que o PNUPOD é claramente um instrumento de articulação entre diversas escalas, diversas escalas espaciais e setoriais, tem esse grande objetivo e que pretenderá indicar, traçar orientações para todos os restantes instrumentos de gestão territorial, tendo em conta que é o topo da pirâmide de planeamento. E daí a sua importância em termos do planeamento e do ordenamento do território. Agora, eu gostaria de começar por colocar uma questão que tenho sempre colocado e que, aliás, já aqui foi abordada pelo professor Eduardo Medeiros, que é a nossa estranheza relativamente à falta de integração do território marítimo no PNUPOD. Eu sei, em geral é sempre essa a resposta que me dão. Eu sei que há uma lei de bases da política de ordenamento e gestão do espaço marítimo. Eu sei, já sei disso. Agora, também sei que isso não devia ser impeditivo de integração territorial do espaço marítimo. Até admito que possa haver ainda pouco conhecimento insuficiente, o processo, o tempo para a revisão do grupote não terá permitido aprofundamentos e integração. Eu percebo todas essas limitações. Agora, também não posso deixar de dizer que, no nosso ponto de vista, teria sido fundamental que um PNUPOD integrasse o território continental e o território marítimo, inclusivamente de acordo com o discurso retórico político das mais diversas entidades que consideram o território marítimo o alfa e o ômega do futuro deste país e, portanto, depois no PNUPOD não aparece. E, portanto, acho que não podemos, em termos políticos, deixar de considerar essa questão e portanto, e de colocar aqui. Depois, há um problema também em relação à governança e à participação, sobretudo à participação na elaboração do PNUPOD. Claro que a equipa teve que cumprir a estrutura que neste momento existe em termos de pontos focais, etc., de contributos. Mas fica um bocadinho preocupante nós pensarmos que as entidades privilegiadas para contribuírem, para coordenarem, para, de certo modo, participarem neste processo são direções gerais e são CCDRs. E isto sem desvalorizar a importância, o papel, o conhecimento técnico que todos nós reconhecemos, que reside nessas entidades. Agora, a questão que eu coloco é outra, que é: onde é que estão os territórios? Onde é que está a representação dos territórios neste processo de reflexão e de elaboração do PNUPOD? Onde é que está a representação dos territórios com estratégias próprias, legitimadas politicamente, que não pode ser um mero somatório de opiniões técnicas, de direções gerais e de CCDRs, mas sim definição de uma estratégia, de uma política, que é isso que o próprio PNUPOD diz, para o nosso território. E, de facto, os territórios não existem aqui, não existem. Não existem neste ponto de vista, da sua representação legitimada, das suas estratégias próprias, definidas enquanto tal, e portanto, acho que há uma limitação grande a esse nível da participação, independentemente dos esforços que foram feitos, como é óbvio, com a participação pública, etc. Agora, a questão que se coloca, e já que estou a terminar o tempo, a questão que se coloca é esta: mas afinal, para mudar o quê? Um PNUPOD para mudar o quê? Eu não posso estar a abordar várias das preocupações que foram aqui colocadas e que, com as quais eu me identifico muito, mas deixem-me só dizer o seguinte. Nós olhamos para o modelo territorial que está aqui neste mapa, nesta carta, e a pressão com que ficamos é que, de facto, o PNUPOD apenas pretende consolidar aquilo que existe. Isto é uma preocupação grande. Repara, e qual é, em termos muito genéricos, o que é que existe? Existe um modelo territorial extremamente litoralizado, metropolizado, e que despreza completamente, desculpem a expressão, o resto do território. Eu sei que não é isso, Tucur, mas é a imagem. E o que nós temos é um eixo muito forte, um eixo litoral que liga as duas áreas metropolitanas. Não existe nenhuma, aliás, em relação ao PNUPOD anterior, desaparece a dorsal interior, o eixo norte-sul interior. Não se vê aqui, há aqui uns coisas e tal. Não há definição de eixos urbanos que estruturem esse interior, esses territórios. e que seriam decisivos para a definição também dessa dorsal interior que desapareceu. E depois temos dois corredores transversais que utilizam o território do interior como simples território de atravessamento. Eu acho que, se fosse possível, a gente até podia fazer um Portugal um bocadinho mais estreito para que estes corredores não tivessem de ser tão compridos, não era? Porque poupava-se muito. Porque o objetivo, de facto, é ligar as áreas metropolitanas à rede europeia. O resto do interior do território, bem, está cá, porque, olha, também, desde o Adolfo Henriques, não vamos alienar-lo também.
Senhor deputado, peço que possa concluir.
Com as limitações. E, portanto, a questão que eu coloco é esta, afinal, propõe para mudar o quê? Que sentido estratégico para o território, da organização do território? Organização do território, é isso mesmo. É para manter o que existe? Bem, então acho que é muito limitado. É manter o modelo territorial que nos trouxe até à situação de falta de coesão social, falta de coesão territorial, porque foi este modelo que nos trouxe, não vamos mudá-lo. E, portanto, bem, Sr. Procurador, muito obrigado. Eram as preocupações que queria aqui manifestar. Muito obrigado.
Muito obrigada. Passo a palavra à Sra. Deputada Patrícia Fonseca.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Queria também cumprimentar a doutora professora Teresa Sá Marques, a professora Manuela Raposo Magalhães, o engenheiro Pimenta de Castro, e o professor, peço desculpa, que não, Eduardo Medeiros. Queria dizer que, de facto, corroboro, sobretudo, a intervenção que a professora Manuela Magalhães aqui nos trouxe foi, na minha perspectiva, muito interessante, até porque a minha área também é, e a área que eu acompanho também é muito mais a do território, na perspectiva não apenas florestal, agrícola, e portanto, focou aspectos que muitas vezes são descurados ou que são muitas vezes menos falados e que, num Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território, sendo o nosso território maioritariamente rural, é de facto muito importante focar. Diria que, na nossa perspectiva, de facto o documento é complexo, mas não é que não pudesse ser, portanto, de facto trata matérias muito abrangentes e valorizando todo o trabalho, ou não querendo desvalorizar todo o trabalho que está por detrás, é de facto difícil fazer uma análise global, e acho que a proposta do sumário executivo é uma muito boa proposta, porque de facto ajuda a compartimentar e a esquematizar aquilo que são o diagnóstico, no fundo a fazer a ligação e a resumir aquilo que é o diagnóstico com aquilo que são as medidas depois propostas. Eu diria que, de facto, e daquilo que foi aqui dito genericamente por todos, nós, e que eu corroboro, nós temos objetivos e propostas que pretendemos atingir. Não há, de facto, aqui, não estão identificados os custos associados a cada medida, isso é um ponto, é uma falha, e é um ponto que era importante, não se consegue fazer tudo de uma vez, mas sem saber quanto é que custa também não se conseguem definir prioridades, como é óbvio. E depois o financiamento não teria, na minha perspectiva, de estar obrigatoriamente aqui identificado, mas sendo o Programa Nacional das Políticas de Ordenamento do Território um programa base, depois todos os outros que o regulamentam, e como aqui foi já mencionado, quer seja o Programa Nacional de Investimentos, quer seja o Programa Nacional de Regadios, todos os outros instrumentos, no fundo teremos de encontrar formas de financiar e de executar aquilo que são as medidas que um PNUPOT se propõe fazer, e penso que esse era uma forma e um esquema bom de ponto de partida que não está pelo menos de uma forma facilmente compreensível. E isto respeito à estrutura e, portanto, queria agradecer o vosso contributo, que de facto foi até como última audição antes da Secretária de Estado, um resumo e permitiu-nos aqui compartimentar. Depois, três áreas que para nós, CDS, são fundamentais e que não estão, talvez, e que têm aqui algumas lacunas no documento. Uma delas, e que eu gostaria de focar, pronto, uma delas foi aqui transversalmente elencada, que é a questão da água. De facto, para nós, e temos colocado esta questão, eu tenho colocado esta questão em todas as audições, a água é essencial, quer para a coesão territorial, quer para a existência do país, e as alterações climáticas, portanto, com as condições que Portugal tem, não podemos deixar de falar da água, não apenas, portanto, o professor Eduardo Medeiros referiu aqui a desalinização e de facto é importante, acho que deveríamos pensar nisso, daquilo que temos conseguido ouvir, acho que a tecnologia ainda tem de evoluir muito, mas não devemos deixar de pensar, porque estas coisas têm de ser pensadas com tempo. A questão do armazenamento, a necessidade de armazenamento de água, aliás, a Comissão esteve recente nestes últimos dois dias num percurso sobre o Tejo, que é a bacia mais problemática em termos de armazenamento de água, e esta também foi uma matéria muito, muito, muito focada nestes dois dias últimos. E depois a questão, de facto, da recarga de aquíferos, que é fundamental, porque são, no fundo, uma reserva estratégica futura e que nós temos de acautelar, e até inclusivamente face às alterações climáticas e aos períodos de maior escassez de água, é importante conseguirmos, se calhar, definir locais de recarga de aquíferos quando houver maior pluviosidade, para podermos depois utilizar mais tarde. Depois, uma outra matéria que, na nossa perspectiva, é fracamente abordada neste no documento, e sobretudo naquilo que é a falta de ligação entre a identificação do problema e a proposta de medidas, que tem a ver com a demografia, porque a demografia é aqui identificado como um problema no diagnóstico, que temos um problema de demografia, temos um problema de natalidade, mas nas medidas propostas não há qualquer medida proposta. A palavra natalidade aparece uma ou duas vezes, e as únicas medidas que eu aqui encontrei propostas são apoio a creches para conciliação trabalho-família e uma estratégia de imigração. E quanto à imigração, também talvez não fosse errado, e fosse acertado até, diria, e perguntava qual era a vossa opinião, que estratégia, de facto, se nós não deveremos também aqui pensar em que estratégia, se queremos uma estratégia de imigração, que estratégia de imigração queremos? Queremos toda a gente? Queremos pessoas focadas num tipo de quais são as competências que faltam a Portugal, e que tipo de pessoas é que nós podemos captar para podermos resolver parcialmente o nosso problema de demografia e também o nosso problema de coesão territorial e de crescimento económico do país. E, portanto, todas estas matérias deverão, na nossa perspectiva, estar interligadas. Estou a concluir, Sra. Coordenadora. Por fim, dizer, e ligado com estas duas, a questão da coesão territorial, porque, de facto, não se fala-se muito em coesão territorial, mas coesão territorial sem resolver a demografia, sem ter uma estratégia para a água que possa, no fundo, manter as pessoas no território, para nós não conseguiremos chegar a bom porto, e, portanto, muito mais haveria a dizer, porque este documento é muito vasto, de facto, mas focava-me nestas questões essencialmente.
Muito obrigada. Se houver acordo, eu agora colocava algumas questões enquanto, na qualidade de deputada do Grupo Parlamentar do PCP. Eu queria agradecer os contributos de todos e a reflexão que trouxeram a este grupo de trabalho. É verdade que estamos perante um documento que é um documento complexo, que não é de fácil leitura, acreditando e reconhecendo o esforço que naturalmente é feito por parte da equipa para que ele possa ser o mais claro possível, a verdade é que estamos de facto perante um documento, que é um documento que tem todas estas dificuldades. Ainda assim, queria referir alguns aspectos. Nós também olhamos para o PNUPOT e a crítica que foi aqui feita. Tínhamos um plano, agora temos um programa, e esse é um aspecto que também já identificámos também noutros planos e noutros programas, ou seja, noutros instrumentos de gestão territorial, e de facto nós consideramos que perdemos a transição de plano para programa, não é a mera designação do nome, tem impactos muito para além disso, e um dos impactos que tem logo no início e que quando olhamos depois para os instrumentos de gestão territorial que do ponto de vista hierárquico estão mais abaixo, em particular os PDMs, vem toda uma dificuldade da transposição, só dando este exemplo prático, da dificuldade relativamente a estas questões. Ainda assim, nós também entendemos que o PNUPOT deve ser muito mais, como é óbvio, como a professora aqui referiu, deve ir muito para além da regularização do solo e deve, de facto, ter uma vertente do ponto de vista do desenvolvimento que possa traçar as estratégias para o país do ponto de vista económico, do ponto de vista social, do ponto de vista ambiental, ou seja, óbvio que deve ter estas vertentes e estes aspectos devem estar explanados. E é exatamente quando olhamos para estas vertentes e identificamos que a concretização do ponto de vista dos objetivos e das estratégias em algumas áreas fica muito aquém daquilo que seria necessário. Uma das áreas que nós nos procuramos intervir e consideramos que é absolutamente estratégico para o nosso país é o incremento da produção nacional, aproveitar os nossos recursos, as potencialidades que temos no nosso território, não só numa lógica da criação de mais riqueza, mas numa lógica também de criação de emprego pelo território, que conduza também à fixação das populações, já lá vou também à demografia. E, de facto, não vemos uma estratégia clara, concreta, relativamente a nestas áreas. Se olharmos para a necessidade do investimento público, que há necessidade de facto do investimento público, e dando o exemplo da ferrovia, que foi um dos aspectos muito suscitado no conjunto das audições que tivemos aqui no âmbito do grupo de trabalho, também não vemos concretização do que é que se pretende. Há uma enunciação genérica, mas que depois na prática nos traz efetivamente muito pouco. E todos nós sabemos que, de facto, o desenvolvimento da ferrovia é fundamental, quer do ponto de vista da mobilidade das populações, quer do ponto de vista até do desenvolvimento económico para o nosso país. Um outro aspecto que nós consideramos que também fica muito aquém tem a ver com uma questão que tem estado a ser debatida hoje na nossa audição, que se prende com a água. E com a água do ponto de vista também da gestão estratégica do recurso. Não podemos pensar ou não podemos discutir as questões da seca quando estamos a atravessar um momento de seca, não é? Quando nós falamos na necessidade de aumentar a capacidade de armazenamento de água no nosso país e de encontrar uma estratégia para isso, ela tem que ser preparada quando não estamos em seca, para quando estamos num período de seca, estarmos preparados enquanto país e termos uma capacidade de resposta perante o problema que estamos a atravessar no momento. Eu também estou muito de acordo com o aspecto que foi aqui colocado relativamente aos incêndios e tudo que se prende com o ordenamento florestal, que se prende com as questões ambientais, que se prende com todo um planeamento que infelizmente não temos no nosso país, mas prende-se também com um aspecto que creio que é muito relevante e que foi aqui colocado, que tem a ver com a desertificação e o despovoamento do território. E, de facto, quando olhamos para a questão da demografia, eu creio que temos que olhar fundamentalmente para as suas causas. E vou colocar a demografia em dois aspectos. Por um lado, o despovoamento que temos tido do interior e que tem levado muita população a vir para as zonas do litoral. Por outro lado, as questões que se prendem com a baixa natalidade em geral que temos no nosso país. E precisamos, quando nós colocamos, quando consideramos que é preciso identificar as causas, é para que depois as medidas e as soluções deem a resposta aos problemas identificados. Nós, na Assembleia da República, e vou terminar com isto, tem havido vários debates, na legislatura anterior houve inclusivamente um grupo de trabalho que abordou estas matérias, e daquilo que pude depreender, as questões principais que levam a que haja uma baixa natalidade prende-se com a questão dos rendimentos, prende-se com a questão da estabilidade no emprego, prende-se com a ausência de uma resposta pública no que diz respeito em particular a equipamentos de infância, ou colocando de outra forma, os equipamentos de infância não existindo na rede pública, nos privados, o custo associado são muito elevados. E estas foram as questões que as famílias identificaram relativamente a esta matéria. O que é que estamos a fazer ou o que é preciso para dar resposta a isto? Naturalmente, para além da valorização dos salários, como é óbvio, dar estabilidade, combater a precariedade. Quando olhamos para o interior, muito do que é colocado, há aspectos que são, há vários fatores, naturalmente, e poderemos discutir e poderá haver aqui várias opiniões relativamente a esta matéria, mas acho que há uma questão que é fundamental, que é novamente o emprego. Emprego com estabilidade, com direitos, que permita ter qualidade de vida, serviços públicos que permitam dar as respostas às famílias. E eu creio que isto é fundamental para fixar as populações no interior. Que estratégias estão a ser adotadas para dar esta resposta? E sabendo que há aspectos que não se mudam de um dia para o outro, como é óbvio, mas são precisas de facto estratégias, e acaba por haver depois toda esta articulação, mas são precisas de facto estratégias que dêem esta resposta, e nós não vemos efetivamente, ou fica muito longe daquelas que são as respostas que são necessárias dar para estes problemas. E também já me estendi bastante no meu tempo, fico por aqui. Proponho agora o seguinte, perante o conjunto de comentários e de questões, reflexões, análises que foram feitas por parte dos grupos parlamentares, creio que também com a flexibilidade que tem sido nesta audição, mas poderíamos fixar ou pelo menos ter como indicativo 5 minutos para a resposta, e passo a palavra à professora Teresa Sá Marques.
Em primeiro lugar, queria agradecer todos os comentários e todas as críticas que, para mim, naturalmente eu também tenho críticas relativamente ao documento, e há uma questão que várias vezes me perguntavam, que era se eu tivesse feito este documento com a minha equipe, criando uma equipe só para fazer isto, se eu não teria ficado mais satisfeita. Eu diria que sim, por um lado, logicamente que era uma coisa virtual, feita por um grupo de especialistas de top, mas possivelmente seria um documento muito pouco, com pouca raiz, com pouca relação com quem está a fazer política, quem está a implementar as políticas, e portanto era interessante intelectualmente, mas possivelmente com menos interesse para a sua própria aplicação. Com isto quero dizer que muitas das críticas que apresentam aqui, eu revejo-me nelas, há outras que revejo-me menos. Eu ia ser muito sintética relativamente a uma coisa. Relativamente ao documento ser complexo, eu acho que o documento, eu não conheço, não sei qual é o documento que está aqui a público, eu acho que o documento que está na DGT, que é o documento que eu tenho aqui, e até vou deixar aqui à Assembleia, que eu penso que vocês também têm acesso, é um documento que é fácil maneio para profissionais nesta área, como é lógico, não é para o público em geral. Eu, durante este processo, disse várias vezes à DGT que tínhamos de fazer um documento mais simples, e devo dizer que tenho andado a chatear, entre aspas, essa necessidade, e devo dizer que se não fizerem, nós fazemos. Nós vamos fazê-lo, pronto. Com isto quer dizer que a minha equipe irá avançar se não houver aqui outro enquadramento. Eu gostaria que o documento simplificado viesse de uma participação pública. Não acho que era muito mais interessante ser a própria sociedade civil a organizar-se para desmontar podemos dizer assim, este documento. Porque eu considero isto, não sei se tenho razão, se não, é que a sociedade é que se tem de organizar para fazer aquilo que é preciso e não deve estar à espera que a administração, os políticos façam aquilo que ela pretende. Ela pode fazer. Pronto. Portanto, relativamente a isso, eu acho que sim. Não tivemos tempo de o fazer, sempre o dissemos, pronto. Algumas das coisas que estão a dizer, nós própria equipe da minha universidade, temos estado a trabalhar. Temos estado a trabalhar nestas síntese, temos estado a trabalhar em investigações que fizemos, que não tivemos tempo de as completar e, portanto, estamos a dar continuidade. Algumas delas até devo dizer com os próprios ministérios, com algumas pessoas dos próprios ministérios. E temos vindo até a submeter artigos nos tais ISIS, que vêm desse trabalho em conjunto. E isso é criar conhecimento com as instituições e com os pares. Não temos feito tanto quanto queríamos, porque não conseguimos estar a trabalhar em várias frentes, mas temos estado a trabalhar. Mas eu acho que aqui devia haver a constituição de vários documentos. Eu considero que o documento está montado e por vezes parece estar-se a repetir, porque ele está preparado para ser desmontado. Desmontado que é? Rapidamente consegue-se fazer uma síntese disto. Rapidamente consegue-se fazer uma linhas setoriais, pegar no diagnóstico e fazer leituras, que é, nós não podemos ter a ambição que as pessoas vão ler isto tudo. Há uns que vão ler uma parte, há outros que vão ler outro, e portanto o documento está pensado para ser desmontado em, se eu pegar um caminho, pronto, eu só leio isto, quero ler isto e leio, e consigo ter a integração que nós queremos, pronto. Considero, portanto, isto em termos de refletir, até eu acho que nós temos de transformar o PNUPOT num documento de ir para as escolas. Se nós não formos para as escolas como PNUPOT, não é a administração, não é as universidades, não é nada. Pronto. A cultura territorial é uma coisa que se constrói e que se constrói, demora anos, e que há aqui um conjunto de representações territoriais que estão nas nossas cabeças, que não são reais, que o território tem uma diversidade e uma qualidade geográfica muito grande, que os nossos discursos, por vezes a tentar simplificar, tiramos riqueza a este território que temos. Portanto, eu estou totalmente de acordo, devemos fazer isto, devemos caminhar, e acho que a Assembleia deve estar atenta a isto, de modo a que isto aconteça, tem de acontecer, pronto. Temos de transformar isso. Há uma questão que também foi focada aqui, que me parece importante, que é a informação geográfica. Pois, é verdade o que foi dito, a minha base de dados de informação geográfica e da professora, se calhar se nós juntássemos assim 4 ou 5 bases, tínhamos aqui uma base de dados de informação geográfica que a administração não tem, e devia ter. Todo este avanço que temos tido na própria simplificação administrativa passa por termos sistemas de informação geográfica muito mais potentes, e temos aí ministérios a fazer. O Ministério da Saúde é um ministério que tem vindo a informatizar todo o seu sistema brutalmente, e que deve ser visto por os outros ministérios. Uns estão a avançar mais, outros estão a avançar muito pouco, e deviam estar a avançar, porque nós não podíamos produzir, nós não, sem informação não fazemos, não produzimos conhecimento, e sem informação nós não conseguimos planear melhor. Portanto, isso é fundamental, avançarmos para aí, e há condições para se avançar para aí. Pronto, relativamente ao documento complexo e sobre estas questões, eu não vou responder a tudo, mas há algumas coisas que eu acho importantes. Relativamente ao conceito de coesão territorial, para mim é um conceito fundamental, escrevo sobre isso e tenho dedicado algum tempo a isso, ainda que esteja uma letra pequena, mas é uma página muito importante. A página 46 identifica o que é que o PNUPOT entende por a coesão territorial e quais são os princípios que estão por trás. Há vários documentos a nível europeu que desenvolvem o conceito. Nenhum deles o define, e, portanto, nós sentimos necessidade de definir aqui no PNUPOT, que é, independentemente dos desafios territoriais que esta equipe possa vir a desenvolver, nós, na página 46, identificamos quais são os princípios territoriais. É certo que é só uma página, ainda por cima isto é, pronto, no meu formato ainda é mais pequeno, mas eu considero que a página 46 é fundamental para as questões do planeamento. Dizemos o que é que queremos, quais são os princípios que devem. E vem à cabeça a governança territorial. Vem à cabeça. Não é que os princípios tenham ordem, mas o primeiro vir à cabeça com governança territorial foi uma questão que foi pensada, que era um tema fundamental para nós. Ou outra questão.
Só que possa, apela à sua capacidade, sim.
Vou ser mais rápida. Portanto, relativamente ao sistema urbano e ao sistema territorial, eu queria dizer uma coisa que é, que eu acredito, pronto, mesmo nisto, que é o sistema territorial, e olhando para o território da valorização anterior, eu devo dizer que fui consultora da equipe do projeto inicial da valorização do interior. No âmbito da valorização do interior tivemos designadamente um trabalho em todas, a ouvir várias instituições ao longo do território a nível nacional. Portanto, foi um trabalho participado. A maior parte da minha carreira em termos científicos e técnicos, também de apoio a políticas, tem a ver com o sistema urbano. Portanto, o sistema urbano é uma coisa que trabalho bastante. E tenho convicção que, se nós conseguíssemos concretizar isto, podíamos ajudar. O sistema urbano no interior elege 11 cidades. Na página 109, o mapa é muito claro. Então, aquilo que a gente domina não tem só o sistema urbano em torno das áreas metropolitanas, tem 11 centros no interior. Não tem 5, porque eu acho que não deve ter 5. Porque se nós apostarmos em 5 ou 6 cidades, nós vamos ter níveis de desertificação, de despovoamento muito mais intensos. E consideramos que nós temos um sistema de mobilidade muito incipiente, como sabem, designadamente nas regiões do interior, e portanto nós temos de ter um conjunto de âncoras em termos regionais que, no fim de contas, sustentem este território. E para isso nós fizemos análises designadamente em torno de subsistemas. Pronto, está aí no mapa, também estão identificados quais são os subsistemas, que é como é que as pessoas se organizam no seu cotidiano, nos seus movimentos casa-trabalho. E, portanto, estas 11 cidades que estão no interior são claramente importantíssimas na organização daquilo que nós consideramos o sistema urbano de sustentação dos territórios da baixa densidade. Pronto. Se nós apostarmos em 5, 6 cidades, nós não vamos ter níveis de despovoamento muito mais intensos e vamos ter de diminuir a qualidade de vida nesses próprios territórios. Pronto. E não está em lado nenhum isto. Quer dizer, os protos têm uma leitura, há aqui uma certa reflexão a partir dos protos também, em termos regionais, e portanto esta é a assunção. Mas é a assunção de umas cidades que têm aqueles amarelos, que têm três tipos de amarelos por baixo, que significa que há territórios que temos sistemas urbanos muito frágeis, temos aqui uns amarelos com uma mancha diferente, designadamente no Vale do Douro e na região no Pinhal Interior, no antigo chamado Pinhal Interior, portanto que não temos uma estrutura urbana que sustenta aqueles territórios e portanto temos de refletir um modelo de povoamento e uma refeição do sistema para suportar aqueles territórios, e depois temos outros territórios que é preciso consolidar aquelas áreas de relação daquelas cidades médias com os seus territórios em meio ambiente. Nós temos poucos recursos, designadamente recursos humanos no interior, portanto, nós temos de nos organizar para gerir esses próprios recursos. Portanto, eu diria, para falar sobre o sistema urbano, eu até gosto, mas pronto, tenho pouco tempo, não diria isso. Chama a atenção também para a página 108, que é os territórios sob pressão. Vamos à demografia muito rapidamente. A demografia também é uma área que eu tenho trabalhado bastante. Nós éramos no início do século XX, 5 milhões. Perguntavam-me, ainda há pouco tempo, se era uma desgraça nós diminuirmos de população. Não, não é uma desgraça. Já fomos menos. Pronto. E, portanto, temos é de refletir como é que vamos viver com menos gente. Temos de ter noção e meter, eu costumo dizer, temos de meter mesmo na cabeça, os territórios do interior podem, alguns deles, ter atratividade. Mas nós não vamos conseguir inverter processos de 6 décadas. O interior está a perder a população há 6 décadas. Algumas freguesias estão a perder a população há, não há 6, há 10 décadas, 12 décadas. Pronto. Portanto, temos de olhar para os números. E nós temos as previsões, designadamente, que a equipe da valorização do interior fez, alguns concelhos vão perder 60% da população. E vão perder porquê? Vão perder porque a população está envelhecida. E isso é bom sinal. Pronto. Logicamente, se vivermos mais tempo, é um bom sinal. Mas chegamos a uma altura que morremos. E, portanto, se a população é dominantemente idosa, ela vai morrer. Portanto, estamos a perder a população porque estão a morrer mais. Naturalmente, somos uma população envelhecida do que a nascer. Relativamente à questão da natalidade, Eu tenho alguma dificuldade em falar de alguns temas da natalidade, da fecundidade, porque é um tema que eu considero que deve ser as famílias que devem tomar as suas opções. Portanto, não uso muito o conceito por causa disso. Em termos de política, que é, as famílias é que devem fazer as suas opções individuais se querem ter mais ou menos filhos. Há aqui uma questão que é importante, recente. A mulher entrou no mercado no trabalho e a igualdade de género tem exigências face à mulher. Tem muitas exigências face à mulher. Portanto, temos de pensar as políticas no trabalho, temos de pensar as políticas para a igualdade de género, porque, não haja dúvida, a minha geração teve de fazer prioridades, definir algumas prioridades, se queria ganhar esta batalha. E podemos dizer que está a ganhá-la. E, portanto, está a ganhá-la aos poucos, dura, custa. Portugal é dos países com mais problemas de desigualdade de género. Estamos a conseguir numas coisas, estamos a entrar no mercado de trabalho, mas continuamos a mulher a ter salários inferiores e continuamos a ter problemas gravíssimos de violência doméstica, que vocês sabem tão bem como nós. Portanto, concretamente, estes temas da natalidade, estes temas têm de ser muito refletidos nas questões sociais, no papel da família, na inserção do mercado de trabalho, etc. Portanto, temos de refletir as políticas nesses contextos. Portanto, não é uma matéria simples. Portanto, não é dizer ou fazer políticas de natalidade para as pessoas terem mais filhos. Porque as pessoas querem outras coisas, têm outras ambições. Portanto, é um tema que tem de ser refletido. Logicamente, temos de aumentar o número de filhos. Mas aumentarmos os números de filhos, temos de ter consciência que vai aumentar a população, sobretudo nos territórios onde há mulheres férteis. Nos territórios que não há mulheres férteis, não vai aumentar. Pronto. Concretamente, o que eu acho é um problema? Não. Temos de ter uma economia que crie mais riqueza. E, além disso, termos uma economia que crie mais riqueza, é preciso distribuí-la. Pronto, se tivermos uma economia que não distribui, se tivermos aqui uma política que não distribui a riqueza, ou vamos continuar a ter os mesmos problemas. Pronto. Portanto, eu considero que esta questão da demografia é um tema que tem de ser refletido com as outras políticas, como vocês dizem. Portanto, há aqui muitas políticas que estão implicitamente a falar do tema da demografia. Há uma questão que me parece pertinente, que é refletirmos o que é a economia dos territórios de baixa densidade. Os territórios são diferentes, têm recursos diferentes, e temos de assumir isto. Não é? Uns têm recursos mais naturais, e temos de olhar para eles, e temos de trabalhar com eles, com os recursos que temos, e temos de ter de pagar os serviços ecossistémicos, claro que sim. Se nós urbanos, que estamos concentrados sobretudo nas áreas urbanas, temos de estar a pagar os serviços que os outros, que estão noutros territórios de baixa densidade, está a fazer. Nesta área dos serviços ecossistémicos, eu acho que também tem vindo a ser desenvolvido pelo Ministério do Ambiente alguns trabalhos, porque isto também é inovador. Não há ainda nenhuma receita a nível europeu para nos dizer como é que se paga os serviços ecossistémicos. Mas temos que caminhar para isso, que é... Portanto, não podemos ter políticas iguais para os territórios que são diferentes. Pronto. E, portanto, aqui há uns anos um presidente de Câmara dizia, mas eu quero uma zona industrial. E eu perguntava, mas porquê quer uma zona industrial? Porque é preciso querer outras coisas, pronto. Porque coloca lá uma zona industrial, mas depois não tem empresas que querem ir para lá, ou então não tem pessoas para aquelas empresas. Portanto, nós temos de refletir como é que vamos fazer isso. Pessoas. Nós temos que ter uma economia que produza mais riqueza. Nós estamos a ser um país agora mais atraente. A entrada de imigrantes brasileiros tem sido brutal. Nós vemos isso nas universidades e tem vindo uma classe média, média alta, uma classe que vem com formação. Com muita formação. Nós, Portugal, também tem tido sorte nestas questões da população que vem. Há populações que são mais difícil integração social. Nós temos uma imigração que fala português, que tem uma cultura e tem uma religião, a maior parte deles, comum à sociedade portuguesa. Portanto, nós, além disso, em termos culturais, tivemos sempre no mundo e, portanto, fomos sempre invasores e, portanto, temos uma cultura de absorção, de adaptação, de receber. Bem, pronto. E, portanto, aí... Sim. No final, o que eu diria... O território marítimo, eu diria muito rapidamente. Nós, no início, até estávamos preocupados porque estávamos a ver que o nosso, que o PNPOT ia ser mais do marítimo do que do território continental, mas não haja dúvida, estava em curso, começou a estar em curso um programa para o território marítimo. Portanto, o nosso objetivo aqui era em simultâneo. Portanto, o nosso objetivo aqui era trazer, sobretudo para a área de confluência entre o marítimo e o continental, e trazer as políticas que podem entrar aqui nos dois componentes. Portanto, era natural que neste momento também tivesse a ser discutido o programa para o território marítimo e, portanto, houve reuniões com estes objetivos de integrar. Financiamento, metas e participação. É assim, eu concordo perfeitamente que, para mim, o PNPOT é o documento estratégico de top, deve ser visto como top. Portanto, o PNI tem de se submeter ao PNPOT, mas não é só o PNI, é o quadro comunitário. Isto é a minha opinião. Se tudo que tem do quadro comunitário a ver com o território devia se submeter, quando o PNPOT vier a estar aprovado com as suas respectivas modificações, ao PNPOT. Não sei se é isso que está a acontecer, mesmo nesta casa, não sei se é isso que está a acontecer, mas isso vocês saberão, que é se o PNI está a ser lido à luz do PNPOT. Se o quadro comunitário, que também está aí em discussão, está a ser lido à luz do PNPOT e se não há contradições. Pronto. Eu diria o seguinte, em nível europeu, os planos estratégicos que nós consultamos, aqui são poucos os planos, os programas estratégicos de natureza nacional que têm a componente financeira. E diria que nós somos dos poucos que trazemos o documento do PNPOT a uma Assembleia, à Assembleia também aqui da República. Portanto, maior parte dos PNPOTs, se não a quase totalidade, são aprovados pelo Governo. Portanto, temos aqui um processo mais participado. As questões da parte financeira, a maior parte deles nem sequer entram, mesmo nas políticas, é um documento, são documentos mais estratégicos. Mas 90% dos investimentos que nós fazemos, 90% e tal, são do quadro comunitário. E, portanto, eu diria que se nós não conseguirmos atricular ou pôr o quadro comunitário a financiar o próprio PNPOT, nós não vamos financiar porque o governo português não tem capacidade financeira suficiente para isto. Portanto, eu diria que o processo é mais importante do que propriamente o próprio documento. E a minha leitura, não sei se nós, mesmo em termos legais, conseguimos fazer isto, mas a minha leitura é que o processo de planeamento é um processo estratégico e é processual. Se nós, e quando digo nós, é assumindo as diferentes responsabilidades que cada um tem neste processo, nós devemos criar um processo interativo de construção. O próprio PNPOT não devia ser estanque. Devia toda a produção científica, toda a reflexão que a sociedade vai fazendo, devia ir entrando no próprio documento para ele se ir atualizando e ter uma flexibilidade e uma abertura que normalmente os documentos de planeamento não têm. Portanto, eu diria, no futuro, isto só tem sentido se nós formos capazes de fazer as sínteses, definir as metas e conseguir construir o nosso raciocínio a partir do território. Se nós não conseguirmos fazer isso, participação, só em termos finais.
Mesmo.
É a última frase. Eu gostava que o processo de planeamento, o PNPOT, tivesse tido muito mais participação. Eu gostava de que o PNPOT tivesse tido mais tempo. Eu gostava de ter dormido melhor aquelas noites todas que estive em branco. Não há milagres. E, portanto, nós queríamos que o PNPOT saísse antes do PNI, nós queríamos que o PNPOT influenciasse o quadro comunitário e o PNI, e, portanto, tínhamos de acelerar. E quando a gente acelera, umas coisas temos de ser mais rápidos. E, portanto, nós não conseguíamos fazer tanto quanto queríamos em termos de participação para cumprir as metas que a equipe tinha definido, que é, nós estamos aqui a discuti-lo, mas nós tivemos de fechá-lo em julho. E, portanto, para fechá-lo em julho, que era para influenciar o quadro comunitário. E, portanto, as indicações que nós tínhamos eram essas e eu subscrevo estas indicações. Se nós não fechássemos o PNPOT em julho, dificilmente não influenciava. Pode não influenciar, até Eu até tenho dúvidas se vai influenciar. Muitas dúvidas. Não sei se a Agência para o Desenvolvimento, que está a preparar o quadro comunitário, lê o PNPOT e quer ler o PNPOT. Mas nós teríamos de fazer tudo para ele influenciar. E, portanto, e isso era cumprir. Fechar em julho, custasse o que custasse à equipe técnica. E pronto, foi isso que nós conseguimos fazer. E esperemos que também está nas vossas mãos, que ele consiga influenciar as outras políticas.
Muito obrigada. Nós compreendemos que há sempre, de facto, muitos aspectos para referir relativamente a um documento desta dimensão e complexidade, mas compreendam também que é necessário que haja uma otimização também do tempo para que todos possam ter a possibilidade de, agora nesta fase, também dar a opinião. Qualquer das formas, nosso objetivo é ouvir e, por isso, também o registro do tempo foi o que foi, que naturalmente terá a mesma tolerância para os demais intervenientes, mas faço o mesmo apelo à capacidade de síntese. Dou a palavra então à professora Manuela Magalhães.
Bom, eu acho que hoje foram ditas aqui coisas muito importantes. Eu vou agarrar só numa a pergunta que o Dr. Pedro Soares fez. O PNPOT serve para quê? É para quê? E vou agarrar num tema, porque eu também não tenho a certeza. Vou agarrar num assunto que eu acho que é absolutamente crítico neste país e que eu também tenho vindo a trabalhar, tal como outras pessoas, que é a questão da utilização do espaço rural, nomeadamente em relação às florestas, e as suas implicações, quer ao nível da ocupação, da coesão territorial e do despovoamento. A questão do despovoamento do interior, provocada por uma primeira fase de pinheirização, uma segunda de eucalipto, é uma coisa que vem já de meados do século XIX e que tem vindo a ser agravada permanentemente até 2010, que foi a data em que a área de eucalipto suplantou a área de Pinheiro Bravo no país. E eu pergunto o seguinte: o PNPOT, se pretende influenciar o plano de investimento e o quadro comunitário, eu pergunto o seguinte, ele não terá que ter uma intenção estratégica no sentido de definir qual vai ser a ocupação do território no futuro por estas duas espécies, por exemplo? E isto porque eu sei que este assunto, que é de uma complexidade enorme, e também percebo que o Governo tem estado a tentar evitar, digamos, confrontar este assunto diretamente e que tem estado a tentar contornar, digamos, o assunto de várias maneiras. Mas todo o nosso quadro comunitário, daquilo que se passou até agora, todo o investimento que é feito no domínio da agricultura e florestas, as florestas não têm tido nenhum apoio. Eu hoje não consegui trazer para aqui a avaliação desses, mas do trabalho que fizemos, já deu para ver que dos poucos programas que existem para as florestas, eles não têm sido executados, porque não são aprovados por aí simplesmente. Portanto, não há financiamento para as florestas, não há, e se não deveria haver uma intenção de dizer que temos que mudar de paradigma em relação à ocupação. E esse paradigma tem que ser financiado durante uns tempos, durante 20, 30 anos, esse paradigma tem que ser financiado, porque as pessoas não poderão fazê-lo sozinhas. Esta é uma questão que é crucial, que é a quantidade, as verbas, o investimento que é feito no combate e o investimento que é feito nas causas originais daquilo que existe. Das áreas que arderam em 2017, mais de 70%, mais ou menos, eram constituídas por revestimentos fortemente combustíveis. Não podemos estar à espera de outra coisa, independentemente das alterações climáticas, que são uma ótima desculpa para desresponsabilizar toda a gente. São coisas lá longe que nós não controlamos, que não... Pronto, são atuações que podiam ser tomadas já. E a pergunta que eu faço é se acham que o PNPOT não podia já incorporar, digamos, medidas estratégicas deste tipo.
Muito obrigada. Passo então a palavra ao engenheiro Paulo Pimenta de Castro.
Muito obrigada. Nós vamos continuar ainda muito no mundo rural e foco no mundo urbano nesta apreciação, mas enfim... É como é. Eu, enfim, apreciei as duas intervenções e se calhar ia tomá-las como nota, quer a questão da densidade populacional, que eu gostava de ver mais vertida a opinião que expressou no documento em si, do meu ponto de vista é fundamental. Lá está as tais visões entre o território gerido à distância, que é possível, é feito noutros continentes, não tanto no europeu, mas é possível, obviamente paga-se um preço e... Na questão dos incêndios florestais, esses mesmos países que fazem a gestão do território à distância estão a pagá-lo bem caro, tão caro quanto nós, enfim, em que vamos sofrendo ao longo destas últimas décadas um processo imparável de despovoamento. E isso tem um preço, o preço depois traduz-se na desflorestação e na gravidade dos incêndios florestais. E, portanto, era importante verter mais, dar mais peso à questão da demografia neste programa em concreto e depois nos investimentos que se vão fazer, porque é importante efetivamente, mais do que fixar as populações no interior, porque elas de facto estão envelhecidas, é convidar pessoas a ocuparem os territórios de uma forma organizada. Infelizmente, aquilo que vemos no terreno, quer de imigração brasileira, mas também temos muita europeia. Eu fiquei surpreendido nas áreas que arderam, sobretudo em junho de 2017, quando eu pensava ter, num ou outro encontro que fiz na região de Pedrógão, Figueirão dos Vinhos, encontrar muita gente já idosa e desesperada, efetivamente existe bastante, mas encontrei muitos casais jovens, estrangeiros, suíços, italianos, alemães, franceses, ingleses, suíços, e que de facto... Vamos ter que contar com esses e com outros, efetivamente, na ocupação do território. O que nós vemos é que essas pessoas, por opção, e portugueses, por opção, escolheram viver sobre um barril de pólvora, não é? E o receio que eu tenho é que, se não mudarmos efetivamente rapidamente o contexto do território rural, essa população que arriscou, de facto, ir viver para zonas de baixa densidade, seja de lá corrida ou assada, não é? Em meia dúzia de anos. A questão da ocupação do território, e no caso concreto das florestas, efetivamente eu não sei se nós não vamos ter que, sem reduzir o coberto arbóreo, se não vamos ter que repensar o coberto arbóreo do país e, sobretudo, se não vamos ter que associar a formas de rendimento mais curto prazo. Portanto, os sistemas agroflorestais, não estou a dizer nada de novo, a FAO já o diz já há bastante tempo, são efetivamente uma das melhores formas de nós conciliarmos o rendimento que as pessoas precisam para estar no território e com o coberto arbóreo que vamos necessitar dele em termos, quanto mais não seja, de combate às alterações climáticas. Ainda na questão da demografia, e foi aqui focado, o papel da mulher hoje na sociedade é completamente diferente daquilo que era há umas décadas atrás, e bem, não é? E esperemos que efetivamente seja, mas obviamente que isso tem reflexos na natalidade, e esse fator tem que ser tido em consideração. O papel da mulher hoje não é exatamente o mesmo que era há umas décadas atrás, e obviamente que isso, enfim, tem que ser pensado e tem que ser analisado. Na questão das políticas de migração, efetivamente nós podemos tentar fazer uma opção por quem tenha, enfim, temos essa possibilidade porque temos procura, não é? E portanto podemos tentar fazer uma seleção, digamos assim, vários países o fazem, dizem claramente o que é que querem, independentemente de manter as portas abertas, do que é que querem para determinadas áreas do território. Obviamente que, enfim, o meio urbano exigirá determinado número de competências, o meio rural exigirá outra. Mas é importante, independentemente das regras que se venham a criar para fomentar essa migração, é importante que tenhamos no terreno meios de apoio a essa migração. E aqui um serviço de extensão rural é fundamental. Nós não vamos conseguir ter as pessoas no território se não houver um apoio concreto que depois lhes permita dizer ou permita apoiar nas várias opções que eles venham a desenvolver em termos de investimento. Uma última chamada de atenção sobre o conceito de crescimento. Eu não sei se nós não vamos ter que o rever, porque o crescimento em áreas rurais muitas vezes passa pela otimização de algumas opções e não tanto por fazer mais. Eu não sei se em algumas áreas no território, em resposta às alterações climáticas, nós não temos que decrescer em vez de crescer. Né? E, portanto, temos que ter em conta que este crescimento muitas vezes não implica necessariamente fazer mais, mas, sobretudo, implica fazer melhor. E para fazer melhor, lá está, temos que ter competências técnicas perto de quem possa operacionalizar esse fazer melhor. É importante também na distribuição de riqueza que parte da riqueza fique no interior. E, portanto, há neste momento um processo de forte extrativismo, digamos assim, de recursos do interior para o litoral. Nada impede que esses recursos não venham para o litoral, mas não podem vir de forma bruta como vêm, e portanto a ideia seria tentar fazer uma primeira transformação que fosse a nível municipal ou a nível intermunicipal, mas que esses produtos saíssem já com algum valor acrescentado. Ou seja, não saem torres de eucalipto, já saem tábuas, ou já saem estilha, ou já saem, enfim, quem diz eucalipto diz pinheiro bravo, outro qualquer tipo de, enfim, focando-me mais na questão da floresta, mas pode ser a agricultura, enfim, já sair com algum rigor de embalagem, com alguma seleção, antes de chegar efetivamente a uma unidade industrial situada no litoral. É importante, de facto, não tanto fazer mais, mas fazer melhor e fazer de forma que haja uma distribuição de riqueza mais equilibrada entre o interior e o litoral. Muito obrigado.
Muito obrigada. Passo agora a palavra ao Dr. Eduardo Medeiros.
Muito obrigado. Só fazer um remate final, um bocado complementar. Numa matéria que o deputado Pedro falou, e outros deputados também que abordaram, que acho que é muito importante a questão das acessibilidades, nomeadamente a importância da ferrovia, que também não é muito detalhada nesta versão do PNPOT, e a importância de se planear as acessibilidades para o interior, e esse tipo de acessibilidades que favoreçam de facto o desenvolvimento e não o crescimento, não é? Como geógrafo, para mim, o crescimento é um conceito que não me interessa, porque para mim o que me interessa como geógrafo é a questão do desenvolvimento. O desenvolvimento implica o crescimento, a criação de riqueza, mas a retenção da riqueza nos territórios e depois a sua distribuição, que não pode estar concentrada apenas em algumas pessoas, não é? Senão não há desenvolvimento. Portanto, para mim interessa-me não falar em crescimento, que é aquilo que se fala normalmente até ao nível da Comissão Europeia, não é? Devemos falar em desenvolvimento. E mais importante que o desenvolvimento é a coesão, porque a coesão implica que esse desenvolvimento seja feito mais nas áreas que mais precisam, senão há cada vez mais a exclusão territorial e não a coesão territorial. E eu tenho estado nos últimos meses a trabalhar diretamente com a Comissão Europeia a preparar o próximo quadro comunitário em algumas matérias, e uma das coisas que lá é muito discutida é que nós estamos a preparar as estratégias e depois é que é só o Parlamento Europeu e volta tudo ao início. É uma chatice. E o que eu gostava era que, de facto, aquilo que vi aqui nesta comissão, e fiquei muito agradado de ver dessa parte do lado dos senhores deputados, o conhecimento e o interesse por esta matéria do PNPOD, depois conseguissem passar essas mensagens aos vossos colegas, porque caso contrário nós estamos todos aqui deste lado e desse lado a trabalhar com um propósito, e depois acontece muitas vezes o que acontece na preparação da política de coesão, que é que chega-se ao Parlamento Europeu e volta-se tudo à estaca zero, porque as pessoas não conseguem interiorizar aquilo que é a preparação, que é muito bem feita do ponto de vista técnico por parte da equipa da Comissão Europeia. Eu sei disso porque tenho estado a trabalhar diretamente com eles nos últimos meses. E, portanto, fica aqui o meu otimismo em relação àquilo que poderá acontecer em relação ao PNPOD.
Muito obrigada pelos contributos. Agradecemos o conjunto de reflexões que partilharam connosco e as vossas preocupações relativamente ao PNPOD. Nós, naturalmente, iremos continuar o nosso trabalho na especialidade. Deixo aqui um apelo, o doutor Eduardo já o fez, mas se houver quem queira fazer chegar algum contributo escrito, eu diria, bom, não vou dizer até ao final desta semana, mas rapidamente, porque estamos de facto a concluir as audições e depois vamos passar para uma outra fase já de proposta e de votação. Muito obrigada.